dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 29 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu ter nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guizzi e Carolina Vieira. Se você também quiser ajudar a manter aqui o Loop Matinal no ar com a partir de R$ 1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar a semana aqui falando sobre o Elon Musk, que vai ter que deletar um tweet dele contra sindicatos que ele fez em 2018. Nesse tweet, ele insinuava que o pessoal que se sindicalizasse na empresa ia acabar perdendo dinheiro, trocando direito às ações da Tesla por nada. E aí, como consequência disso, agora, o Painel Nacional dos Estados Unidos de Relações Trabalhistas concluiu que esse tweet ficou fora da lei. Então a Tesla recebeu a ordem de mandar o Elon Musk deletar esse tweet que ele fez em 2018 e de colocar uns avisos aí sobre isso também nas fábricas da empresa. Agora, ainda sobre a Tesla, ela recebeu do equivalente ao Detran dos Estados Unidos uma autorização para manter só no painel digital os botões que são relacionados lá às marchas do carro. Na verdade, é o câmbio, né, do carro. É que no modelo mais recente dos carros dela, ela tirou esses botões físicos da direção e deixou agora só no painel digital, né, que o pessoal estava achando que poderia ser um risco de segurança, mas parece que não. O Detran de lá concluiu que não. A Agência de Segurança Viária dos Estados Unidos falou que, pelo menos por hora, não tem motivo para acreditar que isso vai reduzir a segurança do pessoal, mas falou para a Tesla avisar se pintar algum acidente aí como resultado dessa mudança. Bom, e ainda sobre carros, a Promotoria Geral do Estado de Massachusetts falou que tanto a Uber quanto a Lyft podem sim ser processadas pelos motoristas porque ela briga lá, de falar que eles são, não são funcionários, né, que são pessoal terceirizado. Isso diz respeito a um processo que basicamente acusa essas empresas a terem de propósito classificado os motoristas errados para não ter que pagar direitos trabalhistas, então estão liberados aí os motoristas para processar as empresas por conta disso, de novo, né, estão perdendo vários processos aí pelo mundo por conta disso. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel homologou dois telefones, que foram o Redmi Note 10 Pro da Xiaomi e o Moto G60 da Motorola. O telefone da Xiaomi é um que eu até comentei por aqui recentemente, que tem uma câmera de 108 megapixels, tela com 120 Hz de frequência e custa lá fora R$ 1.600. E enquanto isso, o telefone da Motorola, que é o Moto G60, tá com anúncio aí, previsto para acontecer em breve. Na verdade, especulado, né? Para acontecer em breve. A expectativa do pessoal é que ele também vai contar com uma câmera de 108 megapixels e tela com 120 Hz de frequência. E o pessoal está especulando também, né, que ele vai contar com até 6 GB de RAM, 128 GB de espaço e bateria de 6.000 mAh. Agora, um outro telefone da linha Moto G, que esse sim foi anunciado na semana passada, foi o Moto G50. Ele tem tela de 6,5 polegadas, tem 4 GB de RAM, tem 128 GB de espaço, câmera tripla na parte de trás com até 48 megapixels, processador Snapdragon 480 com compatibilidade com 5G, e ele foi lançado lá fora num preço aí que seria na conversão direta um pouquinho menos de R$ 1.700. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que está seguindo, né, com o plano dela de tentar comprar a plataforma Discord. Dia desses eu comentei que o Discord estava se colocando à venda, né, tentando se vender por coisa de 10 bilhões de dólares. E a Microsoft era uma das interessadas, e agora pintou uma coisa interessante aí no finalzinho da semana passada sobre esse assunto. O Wall Street Journal comentou que, de acordo com as fontes deles, o Discord está conversando só com a Microsoft sobre isso, negociação exclusiva sobre a venda da companhia, então o pessoal está esperando, né, que pinte novidades aí, na verdade, confirmação dessa venda nos próximos dias. Bom, e ainda sobre o mercado de jogos, a Tencent falou que a versão mobile do jogo PUBG ultrapassou a marca de 1 bilhão de downloads desde o lançamento, aí, que aconteceu em 2018. Isso veio junto do relatório da Sensor Tower também, que falou que ele ultrapassou a marca recentemente de 5 bilhões de dólares faturados, e à frente também do lançamento da próxima versão do jogo, que é o New State, que vai sair para o Android e para o iOS. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o Snapchat também vai copiar o TikTok, vai ter um recurso chamado Remix. A ideia aqui é que a pessoa publique um snap e depois convide os amigos a interagirem, né? Então, sei lá, ela publica um pedaço de um diálogo, eles completam, publica uma música, o pessoal coloca a letra e coisa desse tipo. E caso você queira ver como tá ficando essa interface, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre redes sociais, a plataforma Parler confirmou que vem ajudando o FBI, repassando informações de pessoas abusivas desde novembro do ano passado, uns meses à frente aí do ataque ao Capitólio nos Estados Unidos. O Parler é aquela rede social que associava liberdade de expressão à falta de moderação, e eles foram usados, né, como principal ferramenta para coordenar os ataques. Então, como consequência disso, o Parler vem sendo investigado desde janeiro desse ano e confirmaram agora, né, que estava repassando informações para a FBI desde o ano passado. Isso está fazendo o Parler ser criticado por ter vendido os usuários, né, pessoal que acreditava que estava imune a consequências, está brava aí com a plataforma, e o FBI também, né, que recebeu informações sobre o pessoal desde o ano passado, mas não fez muita coisa a respeito. Bom, e por último, sobre plataformas sociais, o Slack também confirmou que vai copiar o Clubhouse. O CEO da empresa confirmou que logo logo eles vão lançar um recurso de sala de bate-papo por áudio, o que não é muito diferente, né, de forma prática aí das conversas que já dá para ter por áudio na plataforma. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que está sendo criticado por ter interrompido atividades aí de um grupo antiterrorista nos Estados Unidos. O que aconteceu foi que não faz muito tempo, eles falaram que tinha conseguido impedir um grupo hacker que vinha conseguindo se aproveitar de falhas no iOS, no Android e no Windows, mas sem detalhes aí sobre a operação desse grupo. Aí agora surgiu a informação, né, de que esses hackers, na verdade, eram agentes do governo americano no meio de uma ação antiterrorista que precisou parar, né, porque eles promoveram a segurança aí das coisas que eles divulgaram. Isso deu início a uma discussão maior no campo da segurança, né, sobre a ética nesse tipo de situação. Se é melhor deixar quieto, não divulgar que foi corrigida uma falha, quando o assunto for um combate a terrorismo. E caso você queira saber mais sobre essa briga, né, sobre as correções também que o Google fez, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre a empresa, de acordo com o pessoal do site 9to5 Google, eles estão testando no Google Assistente uma coisa chamada Memory, que é um recurso para você guardar o que você quiser para ele poder lembrar para você. A ideia basicamente aqui é deixar a pessoa salvar qualquer coisa, então sei lá, uma foto de um guardanapo com anotação, então salvar um link, lembrete também, né? Até coisa de filme, por exemplo, tudo nessa área nova do assistente chamada Memory, ele lembra lá o usuário quando for apropriado para lembrar a pessoa. Então, dependendo do que estiver salvo por lá, o assistente pode, por exemplo, ou sei lá, né, checar, falar para a pessoa checar o status do voo, ver também o trailer de um filme que pintou, né, que ela está interessada, ou sei lá, mexer no documento no Google Docs, e caso você queira saber mais sobre isso, que está em teste interno por enquanto só na empresa, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Consumer Reports, que divulgou um relatório dela sobre quais são os melhores telefones do mercado atualmente. Ela falou que o melhor telefone Android hoje em dia é o Galaxy Note 20 Ultra 5G, mas por outro lado, o telefone com melhor custo-benefício é o OnePlus, que é o Nord N10 5G. Já o telefone com a melhor bateria do mercado, de acordo com ela, também é da OnePlus, que é o Nord N100. E no caso do iPhone, de acordo com ela, para surpresa de ninguém, ela falou que o melhor iPhone que você pode comprar é o iPhone 12 Pro Max. Bom, e já que eu tô falando aqui sobre as coisas da Apple, deixa eu comentar que, de acordo com a Global Date, ela foi a companhia que mais comprou empresas e startups também no mercado de inteligência artificial em 4 anos, de 2016 a 2020. Ela falou que a Apple comprou 25 empresas de inteligência artificial nesse intervalo para tentar correr atrás do tempo perdido com a Siri, né? Concorrer um pouco melhor aí tanto com a Alexa quanto com o Google Assistente. E aí em seguida nesse ranking ficaram a Accenture, o Google, a Microsoft e o Facebook. Só não adiantou muito, né? A Siri continua bem burra em comparação com os outros assistentes. Bom, e ainda sobre a Apple, ela fez correção de segurança bem importante aí no iOS e no watchOS na semana passada. Ela lançou uma atualização até do iOS 12, para quem tem um aparelho um pouco mais antigo e que não consegue instalar o iOS 14, muito menos atualizar para a versão mais recente do sistema, então vale você atualizar, né, se você tem alguma coisa da Apple para não ter dor de cabeça. Bom, e por último sobre a Apple e também fechando aqui o episódio de hoje, de acordo com o Mark Gurman da Bloomberg, ela pode lançar até o finalzinho desse ano, no começo do ano que vem, uma versão mais robusta aí do Apple Watch. Parece que essa versão mais existente vai ser voltada para o pessoal que faz esportes de impacto e outras coisas desse tipo. Ela vai ser inteira de borracha no revestimento aí por fora, tipo os G-Shock, né, que são da linha da Casio. A Bloomberg comentou também, né, que pelo menos internamente, essa versão do Apple Watch está sendo chamada de Explorer Edition, e ele pode ser mais útil para o pessoal que escala montanha, né, por exemplo, que acaba riscando mesmo na carcaça de titânio. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!